Está no ar. O Jornal do Senado.
Hélio José defende investimentos em fontes alternativas de energia elétrica.
Magno Malta acredita que redução da maioridade penal pode diminuir violência no país.
Cacildo Moldaner pede mais incentivos à pesca brasileira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O sistema brasileiro de energia elétrica está em crise e a implantação de novas formas de geração não poluentes é fundamental.
A avaliação é do senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal. Ele defendeu a implantação maciça de usinas eólicas e células fotovoltaicas para impedir que o Brasil tenha um agravamento da situação atual. Repórter Carlos Pena Brechanini.
Para enfrentar a crise energética que se avizinha, o senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, defende mais investimentos na geração de energia elétrica por células fotovoltaicas e por turbinas eólicas.
O Brasil precisa investir em novas fontes energéticas. É necessário que a gente trabalhe, né, uma mudança na nossa matriz energética com a definição de captação fotovoltaica, de termos solares, uma ampliação do aproveitamento das usinas eólicas.
Atualmente, 70% da energia elétrica brasileira vem de hidrelétricas e 25% de termoelétricas. A geração por células fotovoltaicas capta a luz do sol e a transforma em energia por reação química. É uma tecnologia que, apesar de ainda mais cara, tem baixado de preço ano a ano. Já a captação eólica produz eletricidade a partir da força dos ventos. As turbinas, os cataventos, já são muito comuns nos litorais do Nordeste e do Sul do Brasil, mas respondem apenas por menos de 1% da nossa matriz energética. Hélio José lembra que o Brasil tem litorais e sol para gerar a energia que precisa.
O Brasil, que é um país ensolarado por natureza, precisa saber melhor captar sua energia e, consequentemente, poder diminuir a ponta de carga, porque o que tem feito os apagões, o que tem prejudicado o sistema energético brasileiro, é que há uma concentração muito grande de consumo de energia elétrica num certo momento do dia.
O Brasil tem mais de 6 mil quilômetros de litoral e quase 90% do ano de sol, condições consideradas ideais para as instalações eólicas e de células fotovoltaicas.
O Banco Central elevou a taxa básica de juros em meio ponto, passando de 11,75% para 12,25% ao ano. Essa é a terceira alta seguida da Selic, que atinge o maior patamar dos últimos 3 anos.
Na opinião de senadores, o aumento preocupa neste momento de desaceleração da economia. As informações com o repórter Francisco Coelho.
Com o objetivo de barrar a alta dos preços, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu elevar em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros. Essa é a terceira alta seguida da Selic, que serve de referência para os demais índices da economia brasileira. A ideia do Banco Central é controlar o crédito e o consumo e, assim, segurar a inflação. A Selic é utilizada em financiamentos e, com a sua elevação, a expectativa é de que as compras parceladas caiam. Com preços maiores, a procura fica reduzida e, assim, os valores tendem a cair. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, esse aumento preocupa, já que o poder de compra do brasileiro vai ficar menor.
Nós estamos agora numa situação de espera, mas em estado de alerta. Eu sou daqueles que não entende que não é a taxa de juros que vai resolver o problema da inflação. Vai ser uma questão de demanda, uma questão de patrimônio de consumo, e nós temos que estar preparados para termos o mercado interno aquecido e, ao mesmo tempo, garantindo o poder de compra da população.
O Banco Central usa a taxa para manter a inflação oficial, medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, dentro da meta. Em 2014, o IPCA ficou em 6,41%, bem próximo da meta de 6,5%. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que a medida vai aumentar as dificuldades fiscais do governo.
Eu acho que essa medida vai provocar mais recessão, crescimento econômico no Brasil. Não existe. O PIB deverá escorregar junto ao chão em cerca de menos de 1%. Além do mais, a alta da taxa de juros vai contribuir para aumentar as dificuldades fiscais. Não nos esqueçamos que a dívida interna do governo é remunerada pela taxa de juros da Selic.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, acredita que a redução da maioridade penal é uma maneira de combater a violência no país.
Para ele, a violência não está relacionada à idade e, por isso, qualquer pessoa de qualquer faixa etária que cometa um crime hediondo deve ser responsabilizada pelo ato que praticou.
Magno Malta destacou que as pessoas já não têm mais o direito de tranquilamente andar pelas ruas ou de ficar em casa. Ele aproveitou para criticar o discurso de parlamentares que tratam esses jovens infratores como crianças.
Se algum senador aqui me disser que não tem violência desses homens travestidos de criança nos seus estados e que eu estou com um discurso equivocado, eu subo aqui e peço perdão. O povo que nos trouxe aqui, ele não tem direito mais a ponto de ônibus, não tem direito mais a ficar em paz enquanto um filho vai para a escola. Esse povo está gritando e dizendo: nós votamos, nós estamos chorando, nós estamos pedindo, e o que vão fazer por nós?
Já na opinião do senador Aníbal Diniz, do PT acriano, a solução para o problema da violência entre os jovens pode estar na disseminação de uma cultura de paz e no fim da sensação de impunidade que existe hoje arraigada na sociedade.
Não bastará se não insistirmos, governos, pais e mestres, em uma educação que tenha por princípio o respeito, a tolerância e o bom exemplo. É preciso que em casa, pais e professores imponham limites, que em salas de aula, professores e alunos discutam cada vez mais temas como o bullying, a discriminação e o funcionamento do sistema de justiça.
O senador Cacedo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que a pesca brasileira tem um grande potencial no comércio exterior.
O país, segundo ele, tem um potencial hídrico invejável, com um litoral com cerca de 8.500 quilômetros de extensão e 14% da água doce do planeta, a maior reserva mundial.
Cacildo Maldaner lembrou que o Brasil vem ampliando sua produção de pescados. Em 2013, a safra foi de 2 milhões e meio de toneladas de peixe, o dobro do registrado em 2009.
Segundo ele, porém, não há espaço para muito mais no mercado interno e o caminho seria a exportação.
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a demanda internacional por pescados deve aumentar até 2030 em mais de 100 milhões de toneladas por ano. A produção anual hoje é de 126 milhões de toneladas.
Cacildo informou que em pouco mais de 15 anos, o Brasil terá condições de produzir até 20 milhões de toneladas de pescado ao ano e assim atender a parcela da demanda mundial.
O senador pediu uma política mais agressiva das entidades que trabalham com a exportação de peixes e mais atenção do governo com o setor por meio de incentivos fiscais, financiamentos e cursos de aperfeiçoamento.
Temos produção e, acima de tudo, o imenso potencial a ser explorado. Investimento em infraestrutura, planejamento e um pouco de ousadia poderão transformar, em médio prazo, nossa participação no comércio internacional, hoje muito aquém de nossas capacidades.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Milena Galdino.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda-feira.
Minuto do TCU.
O governo federal possui iniciativas para diminuir a burocracia. O objetivo é tornar os serviços públicos mais ágeis, com mais qualidade. Assim, quem deve ganhar é você, cidadão. No entanto, surge a dúvida: está funcionando a desburocratização? O Tribunal de Contas da União avaliou essas iniciativas. O TCU descobriu que o Programa de Gestão Pública e Desburocratização está inoperante. Faltam incentivos para que as instituições federais usem o modelo de excelência em gestão pública, pois a adoção é facultativa. O relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, destacou o desrespeito a decretos federais, tais como
a ausência de mecanismo de acompanhamento, avaliação e incentivo quanto à implementação da Carta de Serviço ao Cidadão por parte dos órgãos e entidade do Poder Executivo Federal que presta serviço diretamente ao cidadão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.